Comunidade em Rede. Uma revista da agência Pulsar. Pulsar.
Está no ar a Rádio Revista Comunidade em Rede de número 44. Remoções de comunidades é uma realidade que tende a aumentar com a proximidade dos chamados mega-eventos, como a COP e as Olimpíadas. Esse assunto passa pelo nosso tema em debate, que trata de regularização fundiária.
O Giro Comunitário começa em São Paulo. Na periferia, a Rádio Comunitária Cantareira FM usa sua programação para resgatar temas culturais e promove cursos para capacitar os comunicadores.
Seguimos então para o Rio Grande do Sul. Lá conhecemos o programa Vozes da Rua. O trabalho realizado há mais de 6 anos por moradores de rua é resultado das oficinas organizadas pela Casa Abrigo do Ilê Mulher.
As notícias do Distrito Federal retomam a coletiva do presidente Lula a 8 comunicadores de rádios comunitárias. O tema principal da entrevista foi a repressão às rádios e outros problemas que dificultam a democracia na comunicação brasileira.
No módulo Sintonia Alternativa, ouça a história da Valente FM. Essa é uma das rádios comunitárias da região Cisaleira, no interior da Bahia, que recebeu a caravana da Pulsar em outubro de 2010.
Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
E na periferia de São Paulo, no distrito de Brasilândia, um grupo de pessoas burla as dificuldades para levar ao ar a rádio comunitária Cantareira FM e usa a programação para resgatar temas culturais. O percurso da Cantareira FM é comum às emissoras comunitárias. Com a demora para conseguir a licença no Ministério, ficou fora do ar por quase 3 anos. Contudo, Jussara Zotis, integrante da Cantareira, conta que a emissora não foi fechada pela Anatel. Os próprios comunicadores fecharam a...
Nós tiramos ela do ar porque em dezembro de 2006 a gente entrou com o pedido, a desabilitação que saiu aqui para a capital, né? Então a gente não foi fechado, mas nós tivemos que tirá-la do ar, né? Aí nós ficamos quase 3 anos fora do ar. Foi publicado no dia 17 de dezembro de 2009, mas a licença mesmo só apareceu em maio de 2010.
Mas mesmo com a licença para funcionar, a Cantareira FM ainda enfrenta dificuldades. Uma delas é a questão financeira. Jussara explica que, como a lei proíbe a veiculação de publicidade nas emissoras comunitárias, fica muito difícil arcar com todas as despesas, ainda mais num bairro tão pobre. Outro problema foi gerado pelas normas impostas pela própria Anatel, como explica Jussara.
Agora, uma outra dificuldade que a gente está encontrando, nós aqui particularmente, é a história do Ministério ter liberado todas as rádios aqui da capital na mesma frequência. Então, nós estamos com problemas seríssimos de interferência, né? Uma sobrepondo a outra, né? Então, hoje a gente está com 3 rádios, né, sobrepondo espaços que poderia estar livre. Então, essa é uma dificuldade grande.
Mesmo com as dificuldades, a Rádio Cantareira tem ido ao ar. Além disso, está ligada a um ponto de cultura, o que leva a participação de pessoas envolvidas com arte e cultura para a rádio. Assim, a Cantareira FM sacode ao som do samba e hip-hop. Segundo Jussara, outra questão a ser melhor trabalhada na rádio é a formação das pessoas para gerir uma rádio verdadeiramente comunitária. Por isso, organizaram cursos de capacitação para formar mais comunicadores. A Cantareira FM também pode ser ouvida pela internet. É só acessar o site www.radiocantareira.org.
O 7º Congresso Nacional da Abraço, que aconteceria em 16 de dezembro de 2010, em Brasília, foi adiado em cima da hora, com apenas 2 dias de antecedência. O coordenador executivo da Abraço, José Sotter, justificou o adiamento. Segundo ele, houve atraso na liberação dos recursos das passagens dos cerca de 500 delegados. Os custos serão pagos por uma emenda parlamentar feita pela deputada Luiz Erundina, do PSB de São Paulo. O coordenador executivo da Abraço, José Sotter, fala sobre o adiamento.
O motivo foi porque foi por causa do atraso da liberação dos recursos para as passagens dos delegados, né? Porque esses recursos eram fruto de uma emenda parlamentar lá no Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, como houve um atraso, até que chegou um limite que já não dava mais para você emitir as passagens.
O Congresso foi remarcado para os dias 20, 21 e 22 de janeiro, no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, em Brasília. De acordo com o Sotter, este é o primeiro Congresso da Abraço realizado apenas por dirigentes de rádios. E dessa vez, 30% das vagas serão preenchidas por mulheres. No evento, será eleita a nova direção nacional, com a qual será definido o plano de ação do movimento para o próximo ano.
A rua é para a maioria da população o lugar de passagem, um espaço pleno de ir e vir. Mas, infelizmente, para muitos a rua também é a casa que falta. Em Porto Alegre, a Casa Abrigo do Ilê Mulher é um espaço de apoio para os homens e mulheres que vivem na rua. E o apoio pode ir além do lugar para lavar roupa, tomar um banho e cortar o cabelo. Na Casa Abrigo funciona um centro cultural e um telecentro. E quem gosta de rádio e música também pode participar das oficinas. Rose Castilhos, coordenadora-geral do Ilê Mulher, fala do perfil dos moradores atendidos e da importância deste trabalho na vida das pessoas.
Hoje o perfil do morador de rua que nós estamos atendendo, que está uma média de 150 por dia, ele é caracteristicamente jovem, dos 18 aos 30 anos, proveniente de classe média e alta. Então são pessoas com estudo, com uma formação cultural. E o rádio e a comunicação é fantástico, assim, para eles, é a forma que eles ficam menos tempo daí nas drogas, né? E isso tudo é por causa da pedra, né?
O programa Vozes da Rua é produzido há mais de 6 anos, como resultado das oficinas realizadas o ano todo pelo Ilê Mulher. E é um trechinho do trabalho dos moradores de rua de Porto Alegre que vamos ouvir agora.
Olá, amigos e amigas. Eu sou o Diego e estamos de volta com o programa Vozes da Rua. Hoje falaremos sobre moradores de rua e o meio ambiente.
Natureza, vida, vida, vida.
E para dar início à nossa conversa, vamos ouvir a opinião de alguns usuários da convivência Ilê Mulher.
Meu nome é Fátima, eu sou moradora de rua. Sobre meio ambiente, assim, eu acho assim que as pessoas não estão dando muito valor para o mundo, né, para as coisas. A gente vê em jornal aí peixes morrendo, as águas poluídas. Às vezes eu saio na rua aí, eu vejo que a cidade está bem suja.
Natureza, vida, vida, vida.
Meu nome é Antônio, eu acho que o que pode contribuir com o meio ambiente é evitando largar lixos nas ruas, nas esquinas, nos parques. Não vejo outra maneira.
Você acaba de ouvir um trecho do programa Vozes da Rua, uma produção que vem do Ilê Mulher, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
No mês de dezembro, o Rio de Janeiro reuniu feministas das diferentes regiões do país no seminário Mulher em Mídia 7. O evento acontece anualmente com o objetivo de refletir as relações de gênero e mídia, conforme explica Lurdinha Antoniolha, uma das organizadoras do evento.
A proposta do Mulher em Mídia é reunir as pessoas ligadas, de alguma maneira, ao movimento de mulheres, aos governos, né, aos organismos não governamentais, de reunir esse pessoal junto com a mídia para refletir sobre relações de gênero e mídia, sobre como a mulher é enfocada pela mídia, como que ela é tratada pela mídia.
O Brasil elegeu nesse ano a primeira mulher para a presidência da República. Nesse contexto, a 7ª edição do Mulher em Mídia teve por finalidade discutir a forma como as diferentes mídias tratam a mulher no poder e na política, como explica a Lurdinha.
Como que a mídia enfrenta, encara, aborda, trata a mulher nos espaços de poder e na política, né? Há duas pesquisas que serão lançadas brevemente sobre a abordagem, né, que a mídia fez das mulheres nas últimas eleições.
O Mulher em Mídia 7 aconteceu entre os dias 2 e 4 de dezembro, com a participação de 250 pessoas de movimentos sociais e políticos.
Minha força não é bruta.
Certamente eu vou deixar o governo com dívida muito grande, ainda com a democratização dos meios de comunicação no Brasil.
Essa foi uma das afirmações do presidente Lula na entrevista coletiva que concedeu no início de dezembro para 8 rádios comunitárias. Além das brincadeiras em torno do futebol, o principal tema da entrevista foram os problemas enfrentados pelas próprias rádios. A coordenadora do Programa de Legislação da Associação Mundial de Rádios Comunitárias no Brasil, Thais Ladeira, participou da articulação da entrevista e esteve lá. Ela avalia o convite feito no apagar das luzes do governo.
Foi coerente, porque o governo Lula, ele não teve uma política efetiva para as rádios comunitárias. Representou um apoio político de reconhecimento, isso é inegável. Mas isso para as rádios comunitárias, pelo momento que a gente vive, que não é um momento, são anos, décadas, não é suficiente, não foi suficiente. Ações políticas concretas teriam sido muito mais efetivas e necessárias.
Ainda na opinião de Thaís, o governo ficou mais à vontade para convocar a coletiva depois da eleição, porque assim evitou o confronto com a mídia comercial. Para Thaís Ladeira, dois eventos alertaram o governo para o debate sobre uma nova lei de comunicações: a realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação, em 2009, e um seminário realizado em novembro, que trouxe experiências internacionais de legislações bem mais democráticas que a do Brasil.
Se preparem como ativista de comunicação para fazer esse debate. E nós temos que estar preparados com argumento para que a sociedade compreenda que queremos apenas ter o mesmo direito que os outros têm de fazer comunicação nesse país.
Não garantiu o pleno direito à comunicação em seus 8 anos de mandato. Mas o Conselho vem a calhar no momento de transição. No final da coletiva, os presentes tiveram a oportunidade de cumprimentar o presidente. Em nome da Marque Brasil, Thaís Ladeira entregou alguns documentos.
Nós sabemos, obviamente, que a pauta da comunicação não é uma prioridade para o momento de transição. Mesmo assim, a gente quis fazer algumas afirmações para o próximo governo e para esse que está saindo. A primeira delas é a necessidade de um amplo debate com a sociedade brasileira, com todos os setores organizados não empresariais, sobre a nova legislação. Um outro ponto pedia apoio ao novo governo e um tratamento igualitário para as rádios comunitárias em relação aos outros setores da comunicação no Brasil.
Entre os papéis, estava a moção subscrita na 10ª Assembleia Mundial da MARC, por mais de 400 radialistas comunitários de 87 países. Os comunicadores do mundo inteiro esperam que a nova lei crie condições para que as milhares de rádios comunitárias brasileiras possam fazer valer o direito a comunicar.
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21, que é o DDD, 2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para a Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD-2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
Você está ouvindo Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Sintonia Alternativa. Conheça as rádios livres e comunitárias do país.
A Casa Branca de Janelas Verdes não se diferenciaria das vizinhas se não fosse por uma antena que no quintal se estendia alguns bons metros em direção ao céu. Foi essa a primeira vista que integrantes da Pulsar tiveram da Rádio Valente FM, na cidade de Valente, na Bahia.
A visita fazia parte da caravana da Pulsar, que conheceu em outubro de 2010 algumas rádios da região cisaleira, no interior do estado baiano.
Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz.
Ao entrar na rádio, já podemos notar que a opção do verde não é só da fachada, pois todo o ambiente é composto por móveis e objetos esverdeados. Enquanto no estúdio uma moça apresenta seu programa diário de música, conversamos com Kleber Silva e Tony Sampaio, coordenadores da rádio que apresentam juntos um programa jornalístico diário.
Uma das histórias da Valente, infelizmente, é comum a muitas emissoras comunitárias. A rádio também já foi alvo de repressão pelo próprio Estado. Kleber conta que já teve que correr de agentes da Anatel durante a entrevista com um artista local.
E aí, tinha entrevista frequentemente com um artista, e estava entrevistando esse Dom Nascimento quando era meio-dia, mais ou menos, dia, ia dar uma hora da tarde. Aí um ouvinte ligou, Anatel está aqui, a gente pegou, arrancou o transmissor, e aí pega um equipamento, o próprio Dó botou debaixo do braço e saiu por dentro do mato.
A outorga veio apenas em 2004. E atualmente, a Valente FM fez parceria com a APAEB, uma associação ligada à produção de sisal, uma planta típica da Caatinga, vegetação do semiárido baiano. A prefeitura também apoia a rádio. Kleber comenta a importância dessas parcerias.
Eles têm programas aqui, têm comerciais, quando é gravar alguma coisa, gravar no estúdio, então a gente presta um serviço e eles... Como hoje tem a prefeitura que tem um programa aqui, que é esse recurso que ajuda a manter precariamente.
O sisal é um produto agrícola que dá origem a tapetes, cordas navais, artesanatos, adubos, entre outros, inclusive dá nome à região. A cidade de Valente é a maior produtora de sisal do Brasil.
Mandacaru, flor de mandacaru pra mim.
Os comunicadores explicaram que a rádio faz propaganda do comércio local e regional, mas não divulga bebida alcoólica e empresas ligadas à extração de madeira, pois para eles, a comunicação comunitária deve ter um compromisso social com a população.
Os dois integrantes apresentam todos os dias, na hora do almoço, um programa jornalístico no qual debatem questões políticas e sociais, que é chamado Rádio Comunidade. Eles comentam as denúncias feitas no programa ao vivo.
Porque a gente trata dos problemas da
denúncia, tem denúncia, coisa, e aí você recebe ameaça.
E tem crítica, e esse cabra que é quem faz mais crítica.
Mas, você é criativo também, mas ele é o que mais bate mesmo, né? Foi ameaçado mesmo, recente você foi, né? Eu já fui também.
Porque aqui é o seguinte, o grupo que está no poder, aqui a gente até toma aquele assunto, o grupo que está no poder, eles querem continuar lá. Só que aí eles tratam a prefeitura como se fosse deles, né? Então, aqui, no município pequeno, você tem que ir para a fila para pegar uma ficha para ir para o dentista meia-noite, ou então 10 horas da noite para pegar a ficha no outro dia, 7 horas da manhã.
Você pensa que só os homens realizam trabalhos na Valente? Lívia Santos fala um pouco sobre um programa de mulheres, que já realizou por lá.
É,
E o objetivo do programa era basicamente esse, trazer para o rádio temas que a sociedade não estava tão aberta a discutir, mas aí através desse programa, as Irmãs Brutas, fazer com que essas pessoas, a sociedade, viessem a escutar e ter mais coragem de discutir esses temas, seja homossexualismo, né, questão sobre aborto, coisas relacionadas à violência contra a mulher também. Vários temas, e não só isso, mas também educação, né, saúde, tudo que tinha a ver, assim, com o ser humano, mas especificamente a gente voltava também mais para a questão da mulher.
Kleber ressalta o compromisso que a rádio tem com a população local.
Então, às vezes eu faço crítica, mas me posicionando sempre do lado da população. E aí é uma tendência, eu digo aqui, a gente está tendenciando aqui, sim, claramente, mais para o lado da população. Não é aquela falsa independência. Ah, somos independentes. Para dizer que não é parcial, né? Então, mas a gente não, a gente é parcial, sim. A gente tem um lado aqui, a gente defende esse lado.
Foi assim. A Pulsar deixou a visita à rádio com a sensação de que aquela antena no alto do quintal da Casa de Janelas Verdes serve para dar voz aos interesses da comunidade de Valente. Seja com programas musicais, jornalísticos, feministas, nessa casa o microfone está aberto. É só entrar.
A casa é sua, porque não chega agora.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Tema em debate.
A Pulsar Brasil está acompanhando temas que dizem respeito ao direito à moradia. Busque na página da agência Pulsar, www.pulsarbrasil.org, e clique em Reportagens em Áudio. Reforma Urbana, por cidades mais justas. Uma produção da agência Pulsar.
Meu nome é Inalva, eu sou moradora da Vila Autódromo e por conta da valorização das terras, estamos sofrendo esse processo de violência ao direito à moradia que transgride o direito à cidade, às leis constitucionais, às convenções internacionais e o Estatuto da Cidade.
Vila Autódromo é uma das várias comunidades pobres no Brasil que sofrem com a ameaça de remoção. Ela está localizada na Barra da Tijuca, uma das regiões mais valorizadas do município do Rio de Janeiro.
Vizinha aos principais empreendimentos imobiliários que cercam a região, a Vila Autódromo é alvo de ameaças de remoção desde 92. E agora, com a realização dos mega-eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, a comunidade volta a ficar na mira da prefeitura.
Inalva Brito nos contou que os argumentos para a remoção da comunidade variam de acordo com a época.
No passado, em 92, era porque é uma área ambiental. Depois era porque é uma área de risco, depois foi por conta dos Jogos Pan-Americanos e agora é por conta do perímetro de segurança dos Jogos Olímpicos. Quer dizer, os argumentos, eles são duvidosos, são oportunistas, são equivocados.
O defensor público Alexandre Mendes é favorável à permanência da comunidade no local. Ele lembra que os argumentos da prefeitura violam a legislação internacional sobre remoção. Essas leis indicam que remoções e despejos forçados devem ocorrer apenas em casos de proteção da saúde e do bem-estar coletivo. No caso da Vila Autódromo, a regra não é respeitada.
Tirada forçada de uma moradia, muitas vezes morando em casas boas, uma mudança desse padrão de vida, uma inserção num conjunto habitacional, um bairro distante, que a pessoa, às vezes, não sabe sequer qual conjunto habitacional que ela vai. Só a legislação já garante de que qualquer remanejamento deve colocar a pessoa numa condição de vida igual ou melhor do que ela estava antes. Então, hoje, há muito questionamento com relação exatamente a esse critério. Será que a pessoa está melhorando de vida ou ela está piorando de vida?
Para garantir o direito à moradia segura, as pessoas que vivem na Vila Autódromo e em outras comunidades do Brasil podem contar com leis como o Estatuto da Cidade, que atribui aos municípios a implementação de planos diretores.
Durante a elaboração do plano diretor, a participação de todas as comunidades deve ser garantida pelo poder público. Assim, as decisões atenderão às necessidades dos moradores.
Um dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade é a regularização fundiária plena, ou seja, é a transformação de moradias ilegais ou clandestinas em legalizadas e adequadas a serviços de água, esgoto, ruas pavimentadas, iluminação e limpeza, além de facilitar o acesso a escolas, hospitais e ao lazer.
Para Alexandre Mendes, a regularização fundiária é uma ferramenta que fortalece o direito à moradia. Entretanto, a prática não é tão simples. Segundo ele, por um lado, o poder público legaliza muitas casas. Por outro lado, comunidades de todo o Brasil sofrem com as constantes tentativas de remoção.
Muitas vezes o próprio Estado, o município e o ordenamento jurídico como um todo reconhece a moradia da pessoa naquele local, mas não é uma garantia assim, de 100% total nos casos, por exemplo, de tentativas do poder público de remover por algum motivo. Por exemplo, obras públicas, aberturas de via, ou então mesmo com argumentos de que aquela comunidade está sob algum risco.
Como disse Alexandre Mendes, a regularização não é a garantia da permanência das comunidades. A Vila Autódromo foi regularizada há 15 anos, mas precisou se organizar para defender o direito por moradia segura. Não é à toa que Inalva questiona as leis.
As leis, elas são permanentes e elas são duradouras para o poder. Mas para a população, as leis, elas podem ser mudadas a qualquer momento, segundo o interesse do poder, não é? A gente não aceita isso. O direito à cidade é o direito de todos, tendo em vista que a cidade é sustentada por nós, os trabalhadores. E a gente continua reafirmando os nossos direitos. Direitos conquistados não podem ser perdidos.
Então vai lá, cidadão. Passa por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver. Oh, yeah. Moro no Brasil, não sei se moro muito...
A nossa reportagem vai ficando por aqui. Mas a luta dos moradores da Vila Autódromo e de várias outras comunidades pobres do Brasil continua para garantir o direito à moradia segura. Você acabou de ouvir Reforma Urbana, Cidades Mais Justas, uma produção da Agência Pulsar.
Ponto final em mais uma edição da revista Comunidade em Rede, uma produção da Agência Pulsar.